Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Every time I look into your loving
eyes, I see love that money just can't buy. Sejam bem-vindos, seres rapadurantes em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Nerf, um jogo sem regras.
Um jogo sem regras.
Que é o pior dublador esse. E sobre a internet, vamos conversar sobre a internet. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Finalmente assistiu, né, Jurandir Filho? É isso aí. Eu tô em busca de amigos, viu, gente? Quem quiser ser meu amigo, eu tô aqui pra todo mundo, porque eu indico as coisas pro Jurandir Filho. Depois de 3 meses, ele assiste muito bem, Jurandir
meu
Filho.
Meu filho, eu vou dizer uma coisa pra você. Suas amizades assim. Você não tá buscando amigo, porque você já tem 5 mil amigos no Facebook. Não cabe mais amigo
ele
lá.
Ele quer seguidor, ou seja, ele quer seguidor.
Você quer Jurandir, seguidor, mano.
Jurandir, você não entendeu? Você é um player. Eu quero você.
Primeira vez aqui no Rapadura Cast, Eric Aviles.
Salve, galera aí. E na vida, você é jogador ou é observador?
Olha aí, rapaz, uma pergunta pertinente para o tema que nós vamos discutir. Gente, vamos falar aqui sobre Nerf, esse filme que fala sobre internet, dos criadores lá de Catfish. A gente até já comentou aqui no Rapadura Cast há uns 5 anos, mais ou menos, sobre Catfish, e voltamos aqui com um filme dos criadores do documentário e da série, que virou uma série depois, tem várias temporadas, inclusive, de Catfish. É, a gente vai falar sobre internet, a gente vai falar sobre redes sociais, esse mundo que a gente está embarcado e a gente não consegue sair dele. A gente vai falar um pouco sobre essa geração fast food, em que a gente consome tudo rapidamente, a gente nem consegue digerir, na verdade, o que é que a gente está consumindo. Então, o filme Nerf, ele abriu portas pra gente discutir um pouco sobre esse universo. Lembrando, não tem spoilers, então pode ouvir esse programa de boa mesmo, não tem spoiler nenhum aqui. A gente não vai aprofundar no filme, o foco da gente aqui, o nosso objetivo é discutir sobre a temática do filme, falar sobre internet, né?
Vamos falar com os amigos internautas hoje, esse povo
olha aí, batendo
novos papos nas internet, surfando na internet.
E a pergunta é, Jurandir, veio pra ficar?
Vamos responder agora, aqui no Rapadura Cast.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Esse filme que chegou aí com essa pinta de pegada jovem, né? Falar sobre internet, sobre essas redes sociais aí, essa possibilidade de ficarmos famosos do dia pra noite, que é o sonho dos adolescentes, né? Hoje os adolescentes, você pergunta o que você quer ser quando crescer. Não, quero ser youtuber, né? Quero ser um Instagrammer, um Facebooker. Pegar, antigamente a gente queria ser o quê, PH? A gente quer dos anos 80 aí.
Médico. Doutor,
não.
Né?
Isso né? É o lado Caxias, né?
Eu queria ser astronauta sempre. não é bem astronauta o nome. Eu queria viajar pra Lua.
Astronauta. Tá sentindo falta da Terra? Gabriel Pensador, lembra?
Que fala do que essa Terra. É, com Lulu Santos, né? Eu tinha um objetivo só, não era nem ser astronauta. Eu queria ser pra Lua. É, pra gente até já... Isso já é um assunto de Nerf, né?
Sim, é um assunto.
Nerf é paulista, né?
Nerf,
né? Nerve é mano. Vou chamar de neve, foda-se o inglês. A gente entra no assunto do filme aí, juro. Que já é o assunto esse daqui, propriamente dito, né?
Né?
A gente tá comentando isso porque, como o Júnior tava falando, o filme debate um lado da internet. Não é da internet, não. Vamos dizer do mundo digital, né, Júnior?
Mundo mas, digital, sim, com certeza. Todo mundo conectado, né?
Isso, que são os aplicativos modinha. Como foi, por exemplo, o Pokémon Go, já passou no Brasil, né? como foi o Instagram Stories, já passou no Brasil. O Snapchat já passou no Brasil. Continua. O Tinder já passou no Brasil. E a galera que quer usar mesmo ainda tá usando aí, né? Ou então a galera que conseguiu muitas views e tudo mais. O Nerve é um jogo de aplicativo, é um aplicativo, jogo pra celular e tudo mais, onde você faz aquele verdade ou consequência, só que sem a verdade, só com a consequência, e você tem uma recompensa, você ganha grana mesmo, real, caso você faça isso que tá proposto lá no jogo, pela própria comunidade, né? Parece ser um jogo autossustentável.
E a hierarquia do jogo é o fato de que quanto mais viewers você tiver, né, quanto mais pessoas assistindo a sua transmissão, mais grana você ganha, mais difíceis os desafios vão ficando, né? Mas você vai se tornando popular.
É tipo internet mesmo, só que sem o dinheiro fácil, né?
É, porque na internet não tem esse dinheiro não aí. O AdSense paga pouco.
É, isso aí tem. Quanto é que é o do Felipe Neto aí, Justo? Que amigo dele, sabe? 40 milhões de views em um mês dá 15 mil dólares. Né? É mais do que dinheiro.
É o novo barra de ouro, né? que é mais do que real aí. 15 mil dólares dá o quê, PH? 650 mil reais?
Ah, não. Vamos fazer uma conta precisa aqui, né, juros? Tá tremendo. 50 mil contos.
50 mil reais. Eu
acho que dá muito dinheiro, basicamente.
Muito dinheiro, mas 40 milhões. 40 milhões de visualizações, né? É muita coisa num mês.
É, então, mas é porque eu tô levantando, né, essa brincadeira. É uma brincadeira, mas é verdade, porque no Nerve é mais fácil, porque você fizer uma besteirinha, você ganha 100 dólares, vamos colocar assim.
Isso, é, por exemplo, como é que funciona a brincadeira do Nerve, inclusive com esse subtítulo, um jogo sem regras, que a gente fala daqui a pouco sobre esse subtítulo, vamos que não
tentar,
tem nada a ver.
É, tá errado o subtítulo, vamos tentar fazer uma simulação aí.
Boa, boa. Os personagens. PH, eu criei aqui, Juras Meu Gostosão usuário. 24. Tá.
Eu e o Eric aqui, a gente já tem usuário, a gente já é usuário do Nerve, isso, né? E a gente viu agora que Jurandir 24, é?
Como
é que é?
Juras Gostosão 24.
Eu sou
Juras
tesãozinho gostosão. Carioca.
Isso, tesãozinho cearense, sou eu. Então, a gente tá aqui no Nerve.
Os piores perfis, né? Os piores perfis possíveis, né? Juras Gostosão 24, tesãozinho cearense, como é o teu, Eric?
Tesãozinho carioca. O original.
Irmão.
Tesãozinho carioca TM ainda.
Quando você entrou, você teve que escolher, Júlio. Você teve que escolher entre ser Watcher, observador, né, professor?
Isso aí.
Ou um player, jogador. Aí isso aí eu sei porque eu jogo videogame. Então, você escolheu. Você escolheu o quê, Juros? Observador ou jogador?
Eu quero ser jogador.
Ah, então pronto. Nós dois somos observadores aqui.
Boa, tá? Boa.
Então, como nós somos observadores, a gente recebeu a notificação. Jurandir, filho, entrou aqui no jogo e tudo mais.
Não, Juras Gostosão 24.
O Juras Gostosão entrou e vamos bolar a prenda pro Jurandir. O que é que você acha, Eric? O que é que o Jurandir
acabei
merece?
Acabei de entrar, sou novato nessa parada, eu tô numa lanchonete nesse momento. Eu desafio o Jurandir a pegar o ketchup que tá na mesa e jogar na cara dele inteira até acabar o ketchup.
Mas isso é $2, né, mano?
Não, mas beleza, é um desafio.
Pô, faço de graça.
Pra testar o... É. Não, de graça não faz, não. Ninguém faz isso de graça, cara.
Eu tô aqui agora, porque é tipo na cara agora, pô.
E aí eu faço isso, blá, 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 e aí eu mostro no meio do meu aplicativozinho, olha, gente, acabei de fazer. Eu tenho que fazer o stream disso, né? Eu tenho que transmitir isso.
Não, no exato momento que você aceita, já começa a transmitir. Então você tem que mostrar nas câmeras do celular que você tá fazendo todo o desafio, entendeu?
Tá cumprindo, sem cortes e tudo mais.
E aí vai aumentando o número de visualizações, porque você fica naquela, pô, joga ou não joga? A galera do lá, joga não, ai, joga, Jurandir, ai, joga não, Jurandir. E aí vai aumentando.
Exatamente, aí eu fiz a parada, pronto, caiu $50 na minha conta lá do PayPal cadastrada no esquema.
Instantâneo.
E aí as pessoas estão assistindo, né? Porque tem um rank lá no Nerve, se você é observador, tem um rank assim, ah, quem é que tá jogando agora? Quem é que tá fazendo um desafio agora e tudo mais? Você acompanha lá um rank, se você é observador, se você é jogador, você apenas recebe essas informações. E aí, à medida que isso vai passando, você vai ganhando mais pessoas assistindo, essas pessoas vão criando os desafios, aí você encontra, por exemplo, uma pessoa na rua que também é uma jogadora, por exemplo. No meu caso do filme, né? A gente vê essa menina, né, que tá fazendo essa... A Vênus, né? A Vi. Ela tem uma amiga que tá fazendo sucesso com o Nerve aí. E ela é muito insegura e tudo mais. Ela, no fim, ela decide participar também. E aí ela acaba entrando no jogo e participando de uma história, sabe? E aí as pessoas começam a fazer, inclusive, casais, porque funciona ver esses casais juntos nesse jogo.
É tipo o YouTube mesmo.
O jogo mostra até onde você vai pra conseguir esse sucesso, pra conseguir essa grana e tudo mais. Ele testa esses limites, né?
E aí entra o Ian, que é interpretado pelo famoso irmão do James Franco, né? Conhecido como irmão do James Franco, que é o
David É melhor do que ele.
David Franco, eu acho melhor que o James Franco também, viu?
Também acho melhor, mas...
Mas ele não quer dizer nada.
É mais bonito, pelo menos, né? Ele é mais galã, assim, porque o James Franco, né...
É porque o James Franco, ele foi longe demais. Aí você olhar pra ele, você lembra de filmes que ele fez, não dá mais. Não. Mas aí eles começam a entrar em missões, né? A V e o Ian, à medida que eles vão avançando no jogo. E você vê que os jogadores realmente gostaram do casal e começam a usar até outros jogadores ao redor deles pra fazer com que os dois se juntem e continuem as missões deles, assim, em dupla, né? E aí eu acho que entra um elemento também muito interessante, que é o fato de que você o tempo todo sente que o jogo é uma coisa muito maior do que só a Via ou só o Ian, né? Que o tempo todo você vê que tem outros jogadores em volta que estão participando, mas sempre com missões relacionadas a eles, né? Que eles estão ganhando cada vez mais relevância dentro do jogo.
Não, e o filme mostra isso de uma maneira interessante, porque tem uma câmera, um plano, né? Um drone, é um filme que utiliza muitos drones, muitas câmeras, câmera de celular, câmera GoPros, né? É, drone, como eu falei aqui já. E tem um drone que sai assim numa ponte, assim, é facilmente perceptível que é drone, porque não tem efeito nenhum, assim, é o voo mesmo da câmera. E aí eles jogam vários efeitozinhos assim de. Como é que eu posso dizer assim? Tipo um letterzinho de contexto, né? No vídeo, onde aparece o nome dos jogadores na cidade, como se fosse um videogame, naquela fase que tá no briefing da missão.
GTA.
Né?
Basicamente um GTA online, assim.
Ou pensa no Facebook, quando você passa o mouse em cima da foto, aparece o tag das pessoas, assim. É basicamente isso que aparece no mapa, onde estão as pessoas, os jogadores naquele momento. Enquanto eles são eliminados, as tagzinhas vão desaparecendo da tela.
Isso é legal quando dá esse zoom out na cidade, porque a gente vê o tamanho da proporção que o jogo tá tomando. E quanto mais eles jogam, mais gente vai se inscrevendo, obviamente, maior vai ficando, né? Eu acho que só não cabe a gente dizer as outras regras, porque é como o Eric falou muito bem. O subtítulo é o jogo sem regra, mas tem uma porrada de regra.
É uma coisa.
E as outras regras, elas participam justamente das viradas da história. Então acho que não convém a gente falar sobre as outras, né? Mas é legal esse sentimento de muito parecido com Pokémon GO, de como as coisas, né? Você precisa da cidade para que as coisas no jogo aconteçam.
Acho que uma das maiores discussões que a gente vê nesse filme, principalmente, e aí a gente pode tocar nas temáticas que esse filme aborda, porque a gente vê a personagem da Vi, né, interpretada lá pela Emma Roberts. Emma Roberts, pra quem não sabe, é filha do Eric Roberts e sobrinha da Julia Roberts, cara.
E caso você não se importe nada disso, ela tava em Screaming Queens também, a série da Fox.
Mas ela, que é a protagonista, ela é uma garota tímida, assim, sabe? Garota comum, assim, sabe? E aí, assim, pô, eu tenho que sair dessa minha rotina, eu vou tentar ser ousado de alguma forma aqui, entrando nesse jogo e cumprindo os desafios, sabe? Você vê que é uma coisa que é passível de acontecer com todo mundo quando se sente influenciado, quando vê, sei lá, um formador de opinião conquistando coisas, sabe? Quando vê, principalmente hoje em dia, que é tudo muito fácil, né? Você virar, por exemplo, um vlogueiro. Você tem o seu celularzinho, você filma, você pode colocar no YouTube e virar um vlogueiro, sabe? É muito fácil fazer isso.
10 anos de idade, tem um vlog, inclusive.
Exatamente. Por quê? Porque é aquela vontade de ser famoso. Eu não sei se é nem a vontade, por exemplo, que eu tava até conversando outro dia com o PH sobre isso. Diz assim, não, a gente particularmente, a gente tem vontade de produzir conteúdo, sabe? A gente quer conversar sobre as coisas, sabe? É, a gente não quer necessariamente ser famoso. Ah, dinheiro pra cima, sabe aquele dinheiro? Ah, tô distribuindo dinheiro pra todo mundo. Não é assim, sabe? A gente tem vontade de
querer
produzir conteúdo.
Seria legal.
Todo mundo quer. Porque todo mundo quer, não,
seria
no fim.
Seria legal, Júlio. Seria bom.
É, ganhar milhões, assim, com certeza. Com certeza.
Eu te mandar uma Ferrari pra tu abrir teu vlog e tal. Seria legal.
Exato. Mas...
Caraca, se você mandasse uma caixa bombom da garota, eu já estaria abrindo já, cara. Pô,
sério, vou mandar,
é muito fácil,
aí,
Eric. O Eric é muito fácil, né? Tá começando agora, PH. Tá começando agora, é isso.
Mas se mandar uma pereta, eu fico muito feliz, de verdade.
Pois é.
É sério? Cara,
mesmo que eu fosse muito rico, se me mandasse comida, tranquilo, vambora, vamos fazer o vídeo aí de boa.
E o que é interessante é porque esse filme, ele trata dessa temática de uma forma simples, até de uma forma visual, que é atrativo pro público. Ele tem um trailer muito bacana, sabe? E aí, tanto que eu fui assistir com a Hannah no cinema, e, cara, nossa sessão lotada de adolescente, cara. Então, tá na boca das pessoas esse filme, sabe? A molecada tá sabendo que tem um filme que fala sobre internet, redes sociais, tudo mais, que é descolado, que é basicamente fazer tags, que é o que as pessoas estão fazendo muito no YouTube hoje em dia, né? Se você errar isso aqui, você tem que fazer isso aqui, tem que tomar uma cachaça.
É o challenge.
Exatamente.
Descolado.
Tem muito isso no YouTube de hoje em dia, por exemplo.
Inclusive, Juras, é um filme que tá bem no boca a boca, tá indo bem, né? A gente, inclusive, demorou a falar dele aqui. Mas é um filme que vai crescer muito, eu acredito, pelo menos, quando ele for realmente lançado em DVD. DVD não,
né? Netflix. Quando sair no Netflix, isso, com certeza vai bombar demais, assim, esse filme, sabe? Quando sair no Netflix.
É um filme a carinha, assim, daquele filme que não vai ser o favorito de ninguém. Mas, né, muita gente vai assistir ali por conta da internet e tudo mais.
Voltando pro ponto que eu puxei lá no começo, é que ele mexe com as pessoas. Porque você vai assistir pensando que vai ser um filme bobinho de adolescente e tudo mais, falando de internet. E, cara, é muito mais do que isso, e principalmente por causa dos envolvidos, né?
Certamente.
O filme é dirigido, Jurandir, pelo Henry Just. Agora eu tô com medo de pronunciar as coisas aqui, né?
Poxa, mas aqui, tá, né? Em casa. Eu tô só assistindo, eu vou repetir igual a você. Vambora.
E eu vou chamar que nem eu chamo a princesa da Disney, o Ariel Schulman. É, o alemão foi bem. Mas eles dirigiram também o Catfish, documentário que o Rapadura Cast já falou, numa edição muito marcante do Rapadura Cast.
Rapaz, a edição acho que é de... Deixa eu ver aqui, Catfish... Rapadura.
O filme é de 2010.
O podcast é de 2011, setembro de 2011.
Justo. Aí. Então, o Catfish, né, que muita gente já conhece aí por conta do seriado, que se transformou num seriado, ele dialoga também com essa ideia de outra faceta da internet, que é aqueles caras que se escondem, ou melhor, que criam, que se apropriam de imagens para se relacionar com outras pessoas, né? Na época, eu não sabia se esse filme era... se esse documentário era fake ou era original.
Uhum.
E hoje já se provou que, na verdade, é um meio a meio, né? Tem muita coisa fake e tem muita coisa original, que eu acho que ele fica melhor ainda depois dessa revelação.
Com certeza.
Mas é interessante porque a confecção do documentário, diferente do Nerve, que já é um filme realmente bem organizado, tem uma cara de cinema, o documentário não, pareciam caras de internet fazendo internet. Né, se é que você me entende com isso aí.
Uhum.
Que é algo que se dialoga no próprio Nerve, né? Então, de certa forma, tá ligado. São dois caras, principalmente o Ariel Schulman, que eles já estão ligados à internet, eles entendem muito da cultura. O Ariel Schulman, inclusive, era funcionário, foi um dos primeiros funcionários do Casey Neistat, que tem um canal no YouTube, um dos maiores vloggers, né? Daily vloggers de todos os tempos, não, de hoje em dia. Então... ele até aparece no Nerve, né? Mais na frente a gente fala.
Ele aparece um pedacinho, uma pontinha.
E uma pontinha rapidinho. Inclusive eu vi, Juras, a gravação dessa pontinha. Porque lá eu acompanho dele vlog do Casey. E tem o dia que ele foi, ele disse assim: vou gravar um filme aqui com um amigo meu. Nem sei como é que é a cena, nem nada. E mostra ele conversando com o policial, que ele tira um celular de um policial, né? Rapidinho ali. E mostra ele conversando com o policial e tal. O ator, no caso. Mas enfim, voltando o ponto aqui. E é muito legal porque você vê no Nerve, por conta do que a gente conhece do Catfish, por conta do que a gente conhece dos diretores, que eles entendem o que eles estão falando.
Eu só queria recomendar aqui esse Rapadura Cast, o Rapadura Cast 253, internet, a confiança mascarada e anônima. A gente falou sobre Catfish e aquele filme Confiar. Vale muito a pena ouvir, inclusive hoje, porque é um tema muito atual, muito, muito bacana de ser abordado. Ô Eric, tu assistiu Catfish pela primeira vez agora, né?
Exatamente, eu vi literalmente ontem. E eu achei interessante porque eu acho que o Catfish e o Nerve, eles se complementam por darem duas visões ao mesmo tempo opostas e realmente complementares uma outra da internet. Porque o Catfish eu vejo como a internet vazando para a vida real, né? Pra quem não lembra do Catfish, ou quem realmente não viu, mas sem contar nada, é basicamente um documentário sobre um cara que se apaixona pela internet, por uma garota, e gradualmente, assim como vários de nós, percebe que quem ele achou que ela era não era exatamente a realidade. E por outro lado, enquanto você vê essa questão do virtual, né, do Facebook, do relacionamento que começa a construir pelo Facebook vazando para a vida real, o Nerve já é o oposto. É mais ou menos como se fosse a vida real vazando para a internet, né? Você começa a viver pautado na internet. E eu acho que são duas visões do mesmo polo, de como dialogam o que as pessoas consideravam o mundo real e o que as pessoas consideravam de mundo virtual, né? Porque nós que fomos, fomos crescendo com a internet, a minha geração principalmente, que foi crescendo com a internet e foi vendo no Fantástico a galera falando dos internautas, né? Porque só quem fala internauta no mundo é o Fantástico. Ninguém mais fala internauta no mundo. E foi vendo essa geração de internautas crescendo e separando o que é o mundo virtual, o que é o mundo real. Aí vem o Second Life e as pessoas falam que o mundo real e o mundo virtual começam a se confundir. Se você olhar de fato a nossa realidade hoje, é muito difícil você distinguir o mundo real do virtual. As pessoas brigam de verdade por um like no Facebook. E as pessoas vivem de uma curtida e um comentário no Instagram. O ponto é que as coisas se misturaram de um nível hoje que eu acho que é muito complicado você chamar a internet de vida virtual, de virtual e real. Eu acho que os dois filmes, cada um em um ponto de vista diferente, e isso até pelo jogo de câmeras que ele faz, o Nerve também mostra isso. O Nerve várias vezes ele pega o ponto de vista do computador, né? Você tá dentro do computador olhando pra cara, dentro do celular olhando pra cara do usuário. Então eu acho
você
que
você muitas vezes é o próprio olho do usuário, né? Você
exatamente.
Sai
exatamente.
De dentro da tela e vira o olho do usuário, inclusive a tela num super zoom, como se fosse o nosso próprio olho, né? A gente vai vendo só partes da tela, né? É bem legal isso.
Exatamente, uma visão meio guiada, né? Enquanto as janelas vão abrindo e tal. Na verdade, a primeira sequência do filme inteiro é assim, né? Você só vê as janelas abrindo e fechando e troca pra um lado, troca pro outro. Então, eu acho que nesse ponto, os dois filmes devem ser inclusive vistos, talvez, assim, ficarem disponíveis, serviços um depois do outro, porque dá uma visão bem abrangente de como os diretores, né, enxergam a relação virtual e real.
Achei bem legal seu ponto, assim. Tem só algo que eu acho que o ser humano, falando especificamente do Nerve, né, o ser humano sempre se desafiou, sabe? Não é a internet hoje que tá fazendo o ser humano ter esses desafios aí que o Júnior falou muito bem e tal. Sempre existiram as praças, sempre existiram as jogatinas, sempre existiram o eu duvido que tu faça, se tu fizer eu te dou R$50 e etc, né? A gente tem que ter só cuidado, eu não tô criticando ninguém dos dois aqui não, tá? Mas comentários que eu vi aqui sobre o Nerve, né? A gente tem que ter só cuidado, assim, quando muita gente sai do filme e diz assim, essa internet aí acabando aí, tá vendo? Fica só no celular e tudo mais. Eu acho que o ser humano quer, né? Não foi a internet que quis, foi o ser humano que quis, né? Se a ferramenta tá lá e não é utilizado, o que é a ferramenta? É um peso de porta. Então a ferramenta, a internet é a ferramenta e a gente resolveu utilizar dessa forma. Não só a internet, mas acho melhor falar o digital, como eu disse antes, né? Claro. Mas voltando...
Ferramentas não têm alinhamento moral, né? Quem dá alinhamento moral pra ferramenta é quem usa ela.
O martelo não chega e diz assim, me usa no prego, né? Ele não tá falando isso, né? O interessante da gente reparar no Nerve e no Catfish, que são momentos diferentes da humanidade. O Catfish, ele ainda dialoga com o medo que a gente tinha da internet e que algumas pessoas ainda têm, e você encontra isso nas pessoas mais velhas, né? Mais velhas não, mais experientes. E o Nerve já é o que a gente acha que a internet vai nos levar e já está, de fato, nos levando, já que ele é uma metáfora explodida do que acontece hoje, né? É engraçado como o Catfish olha para trás e o Nerve olha para frente. E no Catfish a gente pode falar a mesma coisa. Existiam os caras que mandavam, que se comunicavam, as pessoas que se comunicavam por cartas, e eram pessoas falsas, né? Já existia isso, os penpals, né? Que tinha muito, inclusive nos Estados Unidos, mais do que aqui no Brasil, mas também tivemos. Então tinham as figuras criadas aqui nas cartas, gente que se escondia atrás de avatares e mandava, o Jurandir fez muito isso, mandava crítica para as revistas de gamers, né, de games, reclamando, dizendo que aquele redator é um bosta e tudo mais, que já é um diálogo mais do Nerve e tudo mais.
E eu não podia me identificar como menor de idade, né, então eu mandava uma carta como se fosse maior de idade.
18 anos, todo mundo tinha 18 anos naquela
época. Porque eu não concordava com algumas críticas, algumas opiniões de alguns caras em revistas de games, assim, sabe? Eu inventava uns pseudônimos assim e mandava.
Mas enfim, só pra terminar minha fala, eu gosto muito da análise do Eric nisso, porque são dois filmes que realmente são muito parecidos, dialogam sobre uma cultura digital Eu fico muito triste quando chega uma pessoa dizendo que não gostou do filme. Eu acho que o filme é mais do que gostar dele. É bem mais do que isso. É um filme que faz dialogar o que a gente tá fazendo. Mas o Catfish, ele tem uma impressão que ele olha um pouquinho pra trás e o Nerve, ele olha um pouquinho pra frente. Assim. Quando eu digo um pouquinho, é só um pouquinho mesmo.
O que eu fico pensando, eu acho porque no próprio Catfish, no final do filme, ele fala, ele conta a história do Bagre, né? E explica o porquê do nome do filme, né?
Isso.
E ele fala basicamente que eles tinham um peixe que viajava pra China dentro de um tanque e quando chegava lá, a pele tava mole, a carne tava mole por causa da viagem, porque eles estavam parados. Então eles colocavam bagres dentro do tanque para fazer com que os peixes ficassem se movimentando e ficassem sempre alertas e com a carne tenra, né? Mas no ponto para alimentação. E quando você faz o paralelo com o filme, que eu achei fantástico, eu não sei se ele olha necessariamente para trás, eu acho que ele é um lembrete constante de que, olha, eu sei que você não pode não ter um bagre agora para te manter sempre alerta, mas lembra que o que você vê na internet, mesmo na era do Snapchat, mesmo na era do Instagram, mesmo na era do Facebook, pode não ser real, entendeu?
Pode não ser real, com certeza.
Exatamente. Então, acho que ele não só olha pra trás, mas como ele é um lembrete constante. Embora ele seja muito específico, eu tava vendo o filme, assim, olha aqui, pai, como é que era o Facebook ainda em 2008, né? Porque em 2008, quando se passa o filme, o Facebook não tava explodindo no Brasil ainda. Então, aquela interface ainda era estranha, né? Então, embora tenha sido feito num período específico, e realmente, naquela época, era mais fácil você manter fakes do que talvez seja manter esses fakes hoje, ainda assim, acho que... eu não sei, porque eu e meus amigos já tivemos fake de Orkut também, mas já é outra história.
O fake sempre existiu, na verdade. O fake, na verdade, são avatares. O fake,
avatares, ele move a web.
Tem muitos fakes, assim, por exemplo, você lança um conteúdo, aí um cara tem um perfil fake no Facebook, o cara vai lá pra te criticar, sabe? Ele inventa uma foto. Tem uma galera que faz muito isso ainda, sabe?
Mas quando a galera do Orkut fala fake, especificamente, não sei se chegou a outras gerações, mas na minha geração, especificamente, o fake era muito mais do que um perfil que você fazia pra falar com pessoas. Né? Fake tinha família. Fake tinha relacionamento. No Orkut tinha comunidade de boate fake. Você combinava com seus amigos fakes para ir numa boate fake e comentava no post lá, dançando assim, ou tomando tal bebida.
Nossa.
Chego no bartender. Ele tinha um bartender fake, trabalhava lá. Era toda uma sociedade. Life, né? Exatamente. Era uma sociedade baseada no fake. Não era só uma coisa que você mandava, entrava lá e criticava o cara, sabe? Era realmente uma coisa de relacionamento. Você tinha namorada fake. Você tinha pai. Então... embora eu veja isso bem localizado em termos da crítica específica que ele faz, né, aquela época em si, pelo menos ele ressoa pra mim como, olha, ainda hoje em dia você não precise de um bagre pra ficar atento, mantenha-se atento, sabe? Então acho que ele realmente faz uma crítica olhando pra trás, mas que acho que ela ressoa ainda até hoje, acho que enquanto a internet ainda for a internet, ainda vai ser válido.
Curioso, porque eu assisti esse filme em 2011, né, na época do podcast, e assisti agora, 5 anos depois, e, cara, é impressionante como o filme ainda continua muito atual, sabe, como a gente se envolve com a internet, sabe, como a internet parece um grande Big Brother, sabe, que a gente acompanha a vida das pessoas e você fica preocupado se a pessoa tá numa relação e aí a relação acaba, as pessoas mandam, mas aí o que aconteceu, sabe? É como se fosse o Big Brother da vida real, sabe? As pessoas se tornam, pelo menos quem tá assistindo se torna íntima de quem tá produzindo, sabe? E aí não existe culpado nisso, sabe? Porque é uma consequência, entendeu? Quanto mais você faz, quanto mais você expõe, se isso traz interesse para as pessoas, elas vão cobrar resultados daquelas suas atitudes e ações, sabe? Ou o que aconteceu com você, sabe? Eu acho que é consequência da internet e da exposição, sabe? Até porque se você não fala nada, não expõe nada, ninguém vai ter interesse, ninguém vai comentar nada, entendeu? Se você acontecer uma revolução na sua vida, sabe? Então, eu acho até que o Catfish, ele é muito atual porque ele mexe muito com as emoções, sabe? Assim, ele fala de relações que são feitas pela internet. Quantos casais não foram feitos pela internet, sabe? Quantos casais não se conheceram pelo Tinder, por exemplo? Que o Tinder, que é um programa... que algumas pessoas mal falam dele, assim, maldizem dele, assim, constantemente, sabe? Mas, cara, muitos casais que estão bem, inclusive pessoas que casaram, eles se conheceram no Tinder, entendeu? Então,
mais uma vez, ferramenta.
Ferramenta,
né? Exatamente.
Ferramenta, né? Mas eu tive um insight interessante agora sobre o Neve, com o que tu tava falando, Júlio. É, tá explicando que a pessoa se apega quando a gente participa aqui do podcast, né? Quando certas pessoas têm vlog e faz vlog, a pessoa se apega por aquela pessoa que elas estão assistindo e tudo mais. A Vi, depois que ela entra no jogo, ela... Quem ela é no jogo, quem as pessoas veem dela no jogo, é outra pessoa.
Outra pessoa.
Não é a Vi que a gente conheceu lá no começo, é extremamente insegura, que é extremamente... extremamente não, que tem a guarda muito alta, né, muito protegida, tem receio de ir à frente e tudo mais. Quando a gente vê no jogo, é outra pessoa. Mas é até algo bacana que acontece muito na internet, que o pessoal se confunde, mas se confunde absurdamente muito, assim. O PH que tá aqui, por exemplo, conversando com várias pessoas que estão ouvindo isso aqui, é um PH de uma hora. O dia tem 24, ou seja, nas outras 23 horas tem outro PH, e você tem 23 chances de errar quem é o verdadeiro PH. Porque, não, é verdade, isso aqui é um recorte da nossa vida. Como a Vi, que estava vivendo lá dentro do jogo, era só um recorte da vida dela. Muito provavelmente, ao final daquilo tudo, do jogo em si, ela voltou a ser, eu não vou dizer a menina insegura que ela era, mas ainda mais parecida com o que ela era no começo do filme e com o que ela se tornou ao final do filme. É, quando a gente sai, desliga a câmera, desliga o microfone, fecha o Twitter, fecha o Facebook... Deixa de ser, como é que é o nome? Coxinha ou Petralha, né? Deixa de ser Xbox ou PlayStation e tudo mais. A gente sai e vai cagar como todo mundo, entendeu? Que é o básico do ser humano, né? Eu tô falando não é pra zoeira não, porque é o básico. É uma coisa extremamente animal que todo mundo faz e ninguém mostra, né? E ó, tô cagando aqui. Ninguém... Esse nunca
seria
é
muito legal ver isso, né?
Não mas seria muito legal, mas essa é a vida mais real que existe, Júlio.
A gente adora rotular, né, as pessoas por recortes, né, que a gente vê por aí, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente vê vamos pegar o podcast, né? Você vê a gente falando sobre cinema, se expressando e tudo mais, você... Após escutar tantos anos, você trata a gente como pessoas conhecidas da sua rotina, né? Assim, nós somos pessoas familiares para você, né? Que tá ouvindo esse podcast. Mas sei lá, se a gente se encontra na rua, você tem muito mais história sobre a gente do que a gente tem sobre você, né? Porque a gente não te conhece. Você conhece a gente porque você escuta o podcast, sabe? Então, o recorte que você tem da gente é diferente, sabe? Você já conhece histórias nossas. A gente não tem nenhum recorte seu, a não ser que seja um ouvinte, seja muito participativo e acabe virando amigo, como aconteceu em muitas situações, assim, sabe? Eu digo tudo isso pra mostrar que às vezes a gente julga, às vezes a gente dá opinião sobre determinados assuntos por pequenos recortes que a gente vê das coisas, sabe? A gente nunca analisa o todo. Por quê? Por que tudo isso? Porque hoje as coisas estão muito rápidas, sabe? Você não tem muito tempo pra pensar, pra pesquisar, você quer opinar, você quer falar. Ah, saiu tal coisa. Ah, fulano de tal se separou. Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram. Ah, mas o que é que você acha da situação? Deve ter sido traição, né? Não, acho que deve ter sido coisa de relação. Você começa a falar, você começa a especular sobre essas coisas, porque a internet tá desse jeito, sabe? Você não para pra assimilar as coisas. Cara, a gente vive na geração do binge-watch, cara. A gente não tem paciência pra assistir um episódio de uma série por dia. A gente tem que assistir os 20 episódios no dia, sabe? Porque a gente não consegue parar de assistir as coisas, sabe? A gente quer informação, a gente quer consumir, sabe? Mas a gente quer assimilar? A gente quer discutir? Aí eu não sei, né?
A gente tá numa geração que o fast food se tornou mais do que uma maneira de se alimentar e virou modo de cultura, né? Você. A maneira que você se relaciona através de.
Não, Eric,
de manchetes,
mas a gente,
né,
tá numa geração que o fast food já é lento.
Sim, não é
rápido. O negócio é comida congelada, que já está pronta.
PH, a gente tá numa geração, PH, que a gente vai ao banheiro, a gente tá tomando banho e um braço tá fora do chuveiro vendo o celular, cara.
Não, o meu ele pode molhar, então tá dentro mesmo.
O meu também. Eu tô vendo vídeo do YouTube, eu não tenho tempo pra ver durante a semana, eu vejo no banho mesmo.
Cara, olha que doideira. A gente não pode ter um minuto de sossego, cara, porque a gente quer estar conectado, a gente quer estar consumindo, a gente quer estar vendo tudo, sabe?
Não é justamente pra isso, macho, né? Não, Porra, isso é um sonho. Se a gente tivesse fazendo isso, a gente já estaria fazendo o quê, Juras?
Não, eu não tô questionando isso, não. Não,
porque tu fala de sossego, assim, aí eu tenho receio, assim, de da gente moralizar algo que, cara, a gente construiu.
Não precisa moralizar.
Que a gente inventou e construiu, entendeu?
Acho que a gente volta no ponto que a gente falou antes, que a ferramenta não tem viés moral. A ferramenta, ela é moralizada por quem usa ela. Mas acho que o ponto mais não é nem a questão de estarmos expostos a muitas informações. Eu acho que a acessibilidade fácil a essas informações acaba impedindo muitas vezes que nós trituremos o que a gente está consumindo. A gente pega, por exemplo, a questão do exemplo que o Jurandir deu do Brad Pitt da Angelina Jolie. Joguei no Google. Quando o Jurandir contou, eu fui lá, joguei no Google Angelina Jolie e Brad Pitt divórcio. Várias manchetes. Angelina Jolie e Brad Pitt divórcio. De 1, 2 dias atrás. Abri várias. Todas as manchetes diziam Brad Pitt e Angelina divórcio. E todos os textos que eu li diziam, mas eles parecem estar mais fortes do que nunca dentro do texto. Agora, o que acontece? Eu acho que essa maneira de a gente se relacionar só através de manchete, a gente estendeu isso a vida como um todo, sabe? A gente se relaciona com o outro através de 140 caracteres. E eu não acho que isso seja culpa da abundância de informação. Eu acho que a gente, como sociedade, não tá sabendo lidar direito com essa abundância de informação. A gente sai do cinema, acaba de ver um filme, seja ele um Nerve, seja ele um, sei lá, Atividade Paranormal 18. O inimigo agora é outro. E
inclusive são os diretores aqui do Atividade Paranormal 4, né? Bom dizer.
E assim, 3 e 4 são os mesmos diretores.
Isso.
Seja qual filme for, você sai do filme, e são poucas pessoas que eu consigo hoje ter uma experiência de conversar. E o que você achou do filme? E isso inclui eu mesmo. Quantas vezes eu saio do filme e ligo o celular pra poder ver? Aí eu vejo mensagem e tal. E quando eu percebo. Cara, eu não pensei sobre o filme. Um dos motivos pelos quais eu escrevo textos sobre filmes, o motivo pelo qual eu me forcei a fazer isso inicialmente, me forcei não porque foi natural, mas o motivo pelo qual eu continuo fazendo isso, é porque é uma maneira de eu me forçar a parar 15 minutos e pensar, ok, com o que eu gastei 1 hora e meia da minha vida hoje? Eu tiro alguma coisa desse filme? Nem que depois de 15 minutos pensando eu pense... não tem nada nesse filme realmente. Foi só divertido, não teve nada. Mas a maneira como a gente lida hoje é tudo através da manchete. E foi o que o Jurandir falou, a gente tá lidando com pessoas assim, também dessa forma. Quando a gente vê a Vi lá, ganhando a fama dela e galgando os degraus mais rápido do que a amiga dela dentro do jogo, e a gente vê ela crescendo, você vê que as pessoas não estão se relacionando com a Venus, né? Que é um nome excelente, diga-se de passagem. Não tá se relacionando com a Venus. Tá se relacionando com a Vi, nome de usuário dela. Tá se relacionando com a tagzinha dela na foto do Facebook, sabe? E você vê que as pessoas, em geral, embora elas estejam sedentas por relacionamentos, em vez de elas buscarem relacionamentos melhores, elas têm buscado mais relacionamentos. Em vez de estreitar laços, elas querem mais laços, sabe? E eu acho que, como o PH apontou muito bem, o problema não é da internet. Acho que também foi o ponto do Juras. Não, o problema. Não, acho que o problema não é a internet. Eu não tô com 75 anos de idade falando, essa juventude fica no celular o tempo todo, sabe?
Sendo que tem aquela foto...
aquela imagem clássica do metrô, né? O metrô, todo mundo com o jornal aberto, todo mundo lendo seu jornal e a legendinha embaixo. Na minha época, as pessoas não ficavam com cara no celular.
Só que todo mundo ficava com a cara no jornal, né? Que
era exatamente
a mesma coisa.
É o meme clássico, né, da internet. Eu acho que o problema é que a gente não está sabendo lidar. Agora, aí, entre uma gama de motivos que terei que fazer um podcast semanal só pra isso. Mas a gente não está sabendo lidar com esse fluxo de informações. Mas ele tá aí. Eu acho que, em grande medida, ele é muito benéfico. Desde que a gente aprenda a manusear essa ferramenta com o cuidado que ela merece, que ela precisa.
Com certeza. Com cuidado e com inteligência, acho que para complementar esse assunto, eu não sei, Juro, se tu ainda tá utilizando o slogan assistir apenas o começo, tá?
Eu tô sim, com certeza.
Tá, né? Gosto muito, inclusive.
Pra mim é um dos melhores slogans que eu já vi de site aí, chupa todos os sites. Porque obrigado, o... acho que essa é justamente a explicação que eu tenho que dar para muita gente que chega me perguntando como é que eu consigo, como é que eu entendo tanto de cinema, ou como é que eu consigo identificar o que uma fotografia é isso, tá? Não sei o que, essas coisas que a gente faz por aqui, né? Porque assistir é só o começo mesmo. Então eu já vi estudado praticamente ali uma hora pré-filme, eu já tinha estudado mais um pouco, eu já tinha inclusive consumido os making-offs, consumido as entrevistas que giraram em torno dele, inclusive uma entrevista bem interessante, que é uma entrevista fake, que eles fazem com os jornalistas, depois botem no YouTube, é Press Prank Nerve. E pra esse podcast hoje eu fui buscar outras coisas, como eu já falei, então fui assistir mais, fui estudar mais ainda sobre. Eu poderia ter só assistido o filme e ter escutado como eu escutei na fila do Suicide Squad, né, do Esquadrão Suicida, onde quando eu tava saindo do cinema, uma pessoa disse assim: eita, agora acabou tudo, né? Não, agora que começou o filme.
É tipo assim, agora... ele fala assim: nossa, eu esperei 4 anos pra isso, né, cara? E isso acabou em 2 horas, meu entretenimento. Na verdade, não é isso, né?
Não, começou.
Sim,
o Poderoso Chefão ainda não terminou. O De Volta ao Futuro, De Volta ao Futuro começa todo dia pra alguém, entendeu? É. Então, o De Volta ao Futuro começou, inclusive, hoje, meio dia, que eu tava conversando com ele, com os amigos, sobre ele, pois com os amigos.
Realmente, assistir é apenas o começo, principalmente quando você quer abordar o filme como não só uma experiência de comida congelada, nem fast food mais, como o Jurandir falou, mas se você não pega como comida congelada, se você dá aquele cuidadinho que, gente, não demanda muito, sabe? Demanda, às vezes, você jogar no Wikipedia o nome do filme e ler o produção, tipo production, e ler a parte de produção do filme.
Entrando e voltando, MDB, né?
E ver, sabe? Só isso. Vai ser uma experiência completamente diferente pra você. E eu acho que eu tô indo, talvez, extrapolando um pouco, mas dentro muito do filme, acho que a própria ideia de quando você liga o jogo, você vê, você é observador, você é jogador, aquela escolha, eu acho que é basicamente o que existe na internet. Porque você aborda a internet como: eu quero ser um vlogger de sucesso, ou eu tô contente sendo um comentarista, ou querendo me aproximar o máximo possível desse vlogger? Ou será que todo observador, na verdade, é um jogador em potencial, mas que não teve coragem de dar esse passo ainda, sabe? Eu acho que essas duas palavras, jogador e observador, eles conseguiram sintetizar bem o sentimento da internet como um todo. De que você tá lendo um site de cinema, mas você quer escrever pro site de cinema. Você tá vendo um vlog, mas você quer fazer o vlog. Entendeu? Eu acho que essa
dinâmica... Você tá ouvindo o podcast, mas você gostaria de participar, você gostaria de estar lá falando.
Exatamente,
né?
Exatamente. Ao mesmo tempo, você não quer perder a experiência de ouvir. Você também quer ouvir, mas você gostaria tanto de estar gravando também. Essa dicotomia entre esses dois conceitos, acho que foi muito bem expressa até na escolha de palavras dele, sabe? Por mais que o filme tenha seus problemas lá, eu acho que só esse conteúdo dele, essa reflexão, já vale assistir. É muito interessante.
Quando eu saí do cinema, eu fiquei assim: cara, esse filme dá uma boa discussão de podcast, cara.
Sim, sim.
Não filme, sim. Vamos analisar a técnica, a fotografia, que até tem bons momentos.
Ele não
assim,
ganha
mas...
Oscar, ele não sim, ganha sim. Oscar.
Mas eu acho assim, cara, olha que discussão bacana e atual, sabe? Importante. Sabe? Até porque, PH, quando eu tava ouvindo vocês falando, eu pensando aqui, né, cara? Porque eu não critico essa sociedade do consumo, não, porque eu tô dentro dela e eu tô muito satisfeito com isso, sabe? A gente tá
vendendo ela, né, Ju?
Exatamente. As ferramentas, elas foram criadas exatamente para acelerar o seu consumo, para facilitar o seu consumo de informação, de entretenimento e tudo mais, né? Só que eu sempre fui muito reflexivo com o fato de que o que eu percebo, e aí eu vejo que a internet tá diferente da internet de alguns anos atrás, é que agora a gente consegue perceber que... não, eu não falo a internet, né, todo mundo, tô generalizando aí, todo mundo é desse jeito e tudo mais. Mas o fato de que a gente não tá se deixando mais impactar pelas coisas, sabe? A gente vê um acidente acontecendo...
A gente não degusta.
Não só entretenimento em si, sabe? Poxa, acontece uma catástrofe natural, morre não sei quantas pessoas, aí tu faz um comentário no Facebook. Porra, foda, morreram 50 mil pessoas. E você segue sua vida, vai comer seu sanduíche, vai... Você não se impacta mais, sabe? Você parece assim... Eu tenho a necessidade de dizer o que é que aconteceu sobre aquele fato, pra deixar registrado que você participou do momento que aconteceu aquilo tudo, e você segue a sua vida como se nada tivesse acontecido, sabe?
Hoje morre alguém na esquina, a gente tá pegando o ônibus na outra tranquilamente.
E fazendo o vídeo e mostrando no WhatsApp do grupo, assim, olha, passei no lugar e morreu alguém, sabe?
Banal. Não dá tempo, PH, banal. De você sentir, não dá tempo, porque antes você tava... Eu cresci, embora eu more no Rio, ou seja, do Rio, eu cresci numa cidade do interior. E aí, todo caso de morte repercutindo na cidade inteira. Uma pessoa morreu, caraca, morreu, porque saía no jornal e tal. hoje não dá tempo, porque você recebe muita informação de morte. Então, se você parar pra sentir cada uma delas, você trava na vida. Você não consegue mais viver, porque agora é muito que recebe, não dá tempo. Você não tem nem tempo, nem energia emocional de sentir tudo. Porque se for parar pra sentir tudo, cara, tu não sai da cama, sabe?
Isso torna a gente insensível?
Eu não sei se torna a gente insensível, porque eu acho que o nosso foco de sensibilidade agora é diferente. Porque outra coisa também, que o Nerve também aborda, na questão dos desafios de pessoas desconhecidas e como anônimos proporem desafios para os jogadores, é que você, atrás do plástico, atrás do vidro da internet, da proteção de ser anônimo, acho que você acaba perdendo um ponto de personalidade, de personificação, na verdade. Não é mais uma pessoa, é uma coisa que eu sinto muito. Não são mais pessoas, são números, sabe? Ah, mas o Brasil tá muito crime. Não, mas o Brasil tá, caiu 5%, morreram menos pessoas, mas não foram 5%, foram 200 mil pessoas, sabe? E não são 200 mil pessoas, foram 200 mil pais, irmãos, mães, seu primo, meu amigo, sabe? Então, eu acho que não torna a gente mais insensível, necessariamente, como ser humano, mas acho que distancia a gente da vítima. A gente passa a ver a vítima menos como pessoa e mais como número. Então, eu não acho que insensibilize a gente. Eu acho que passa a ser apresentado pra gente de outra forma, entende?
Uhum.
Não pode falar de um por um, não foi o André, o Felipe, o Thiago, a Maria que morreu. Foram quatro pessoas, sabe?
É verdade. A gente, eu vim de uma realidade, por exemplo, onde eu conseguia facilmente nomear todos os meus conhecidos, né?
Sim.
Com 13, 14 anos de idade, senta aqui, me dá 3 minutos e eu digo nominalmente todos os meus conhecidos. Hoje é impossível. Hoje é extremamente impossível. Mas o Nerve discute um pouco disso que o Eric falou, que o Júlio também estava falando, assim, não só do anonimato, mas também com esse lance do negócio ser tão fugaz que eu não tô mais nem aí, não vou dizer bem nem aí, mas eu não estou mais tão impactado quanto estava antes, quando os desafios que são propostos são desafios cada vez piores. São desafios que colocam em xeque a vida de seres humanos, mas eles não veem como seres humanos. Eles são usuários, eles são players, né? Jogadores. Substitua isso por youtubers, podcasters, né? Bloggers, users da internet, snapchatters, por aí vai. Então, é assim que o usuário, que o espectador, vê muitos dos produtores de conteúdo, né? Como viram a Vi e o... Como é o nome do rapaz? E o Ian, né? O Ian.
Isso.
Cara, ele tem uma cena que eu acho, pra mim, inclusive, a melhor cena de ação, na parte thriller do filme, a melhor cena, que eles pedem pra ele dirigir uma moto lá, de, inclusive moto velocidade, né? Uma moto bem potente, vendado, sem ver nada, né? E, no caso, a Vi seria os olhos dele, dizendo, ó, vai pra direita, vai pra esquerda e tal. Uma cena muito bem dirigida, falando um pouco de técnica, mas mais interessante ainda dela é a ideia que hoje, se você joga, tipo, eu nunca vou fazer esse teste, senão eu morro. Mas se eu jogo num local, assim, me deem um desafio foda pra eu ganhar 1 milhão de inscritos no meu canal no YouTube, eu vou até ganhar. Mas, cara, o desafio vai vir e não vai poupar nada na minha vida.
É.
Não vai. Porque não tem ninguém pensando nisso. Não tem um órgão, não tem... como é que é? Aquela galera da internet que barra as coisas, né? Anatel, não sei o quê. Não tem. Ninguém tá dizendo nada.
Não tem uma agência autorregulatória, não tem
isso,
nada.
Isso. Entendeu? Então o filme discute isso de uma maneira muito interessante, que realmente parece que cada vez mais o improvável se torna sem impacto, vai se tornando cada vez menos impactante, o que é bizarro.
Exatamente.
Né? O que é extremamente bizarro. Trazendo isso pro videogame, o Juras pode falar bem melhor do que eu, quando você vai enfrentar o primeiro vilão, o primeiro chefão, vamos colocar assim,
sei.
Você tem uma dificuldade absurda de vencer aquele cara e você diz, eu nunca tive um desafio tão absurdo como esse. E aí você vence ele. Lá na frente ele reaparece, e às vezes ele reaparece em dupla, né, pegando os jogos aí de Streets of Rage, esses jogos assim,
ou tipo 99 até vidas. Ou até como inimigo de fase, né, PH, ele deixa de ser chefão e vira inimigo de fase, né.
E ele se torna tão banal pra você que ele realmente é só mais um, e cara, é assim, hoje, é justamente, hoje não, talvez desde sempre a gente que não tem o recorte necessário, mas é assim, é mais um canal no YouTube com mais 1 milhão de views, é mais um podcast com, sei lá, mais 3 participantes. É sempre assim, são avatares, são muitos avatares, parece um mundo, parece não, é um mundo onde avatares comentam em canais de avatares e seguem twitters que são outros avatares.
Talvez agora Second Life seja a vida real, né?
É.
Pois é, mas eu acho que sempre foi, sabe? Essa geração Big Brother.
Acho que também,
cara, o Big Brother, cara. O Big Brother é um maior exemplo disso, sabe? Do fascínio que foi o Big Brother quando chegou ao Brasil. Inclusive o discurso do PH cabe muito bem nisso. Quando ele chegou foi um fenômeno que todo mundo queria saber. Depois de 15 edições, as pessoas... Cara, eu já vi. Já vi isso daí, sabe? Já não é mais interessante pra mim. Aí as pessoas passaram a não querer mais assistir, sabe? Porque hoje em dia o Big Brother é a vida real, com a aproximação das redes sociais e tudo mais. Inclusive, quando a gente... quando o Rapadura Cast nasceu, a gente pensou nesse objetivo, assim, cara, eu não quero sair do cinema e depois que eu assistir um filme, vamos comer um lanche ali e esquecer basicamente o que eu vi, sabe? Eu não quero fazer isso. Eu quero assistir um filme e dizer assim, cara, bora conversar sobre esse filme? Vamos tentar estender um pouco a discussão desse filme, sabe? Porque, cara, eu acho um desperdício de tempo quando você consome algo e você não discute, sabe? Não vai além do que você viu, sabe? Porque se for realmente o fast food, um entretenimento fast food, cara, é uma perda de tempo inacreditável, cara.
Não, aí a gente realmente tá vivendo na mediocridade. Só pra eu completar rapidinho, voado. Juro, se lembra que ontem eu mandei uma mensagem pra ti no Telegram. Eu disse assim, juro, assiste esse filme aqui, pelo amor de Deus, que eu tô precisando conversar com alguém sobre. Porque ninguém viu ainda o filme, eu tô transtornado, cara, eu preciso de alguém pra conversar. Realmente, nós somos players nesse sentido, né? A gente tem que conversar sobre, a gente tem que produzir um conteúdo sobre, e as pessoas têm que propor novos conteúdos e o que quer da gente, né? A gente não consegue ser um watcher, ser um observador nesse sentido. E eu imagino que isso deve ter passado pela cabeça da Vi, obviamente é um personagem fictício, mas se ela existisse, passaria na cabeça dela, dizendo qual é o meu próximo desafio, qual é a minha próxima produção, porque talvez ela não consiga, ao final daquilo tudo, viver sem aquilo. Eu tenho quase certeza que ela não conseguirá viver sem aquele jogo, sem aquela que pode ter sido uma noite ou dois dias, sei lá, eu tenho quase certeza que ela não vai mais conseguir não fazer aquilo.
As pessoas querem mais. Quero ver mais, eu quero assistir mais série, quero assistir mais filme, quero ver mais podcast, quero ver mais vlog e tudo mais, porque eu só vou ficar satisfeito e saciado nessa vida quando eu limpar minha lista de coisas pra assistir ou ver ou ler ou jogar e etc, né? Isso é foda porque é uma crítica e dentro dela tem uma autocrítica, que eu sou muito disso, sabe? Eu olho aqui pra minha estante, a quantidade de livro que eu tenho pra ler, eu não consigo parar pra ler, sabe? Eu vejo os filmes que eu tenho que assistir, eu faço uma listinha aqui de todo ano, assim, dos filmes que eu deixei passar no cinema, e eu queria ver e tudo mais, mas eu acabei deixando passar, e eles estão... Eu tenho aqui uma lista de filmes pra assistir, e eu acabo não conseguindo assistir. Porra, meu aplicativo de séries, ele tá cada vez aumentando, já passou da centena de episódios que eu tô devendo assistir, sabe, assim, então, quanto mais, parece que vai virando a bola de neve, né, quanto mais a gente consome, mais coisa aparece.
E isso tá gerando na nossa geração, sociedade como um todo, uma ansiedade real. Eu não digo só ansiedade aquela que você sente, não, antes de pegar um avião quando o avião tá decolando, uma ansiedade a nível patológico, chega um momento que você trava, e essa sensação de você chegar no limite, ela é tão exaustiva que eu precisei cortar pela raiz. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu percebi que...
Todo dia.
É um mal que tá cada vez mais constante, sabe? De você ser insuficiente, né? Nem incapaz. Você fala assim, não importa. Se tivesse 3 Erics mexendo em 3 celulares ao mesmo tempo, ainda assim eu não daria conta de responder todas as mensagens e acompanhar tudo que chega pra mim, entre aspas, né? Como deveria ser acompanhado, ou em tempo real.
Eric, eu te digo assim que outro dia eu tava fazendo uma reflexão e eu tentei lembrar, porque hoje eu acordo, a primeira coisa que eu pego é o celular, pra ver a notificação, pra ver se chegou algum e-mail importante.
Qual a última coisa que tu faz antes de dormir?
A mesma coisa, Ah, então... Eu me despeço do celular.
Dorme.
Boa noite, celular. Pronto, pode ficar do lado, assim.
Neil Gaiman tem um livro sobre isso bem legal, cara. Deus Americano.
Olha que doideira, doideira isso. Agora, eu queria chegar nesse ponto.
Série pegar, vindo, hein? Série vindo, hein?
Porque a internet com certeza é um deus. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é, nesse, eu tentei pensar, Eric, tu tava falando
não, assim. Não, rapidinho, juro, pelo amor de Deus. No livro, tá? A internet não deu mesmo, não. Porque senão, juro, tu vai ser caçado aí pelo.
Não. Tá, beleza. Mas a gente pode dizer que é uma divindade do quanto a gente idolatra a internet e tudo mais. Por isso que o livro do Neil Gaiman
é uma deidade,
É tão importante assim, sabe? E é um livro bem antigo. Se você for pensar, né? E ele já falava sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente consome e acabam virando deuses pra gente, porque a gente idolatra, a gente não consegue viver sem, né?
Uma temática tão atual que vai virar série pelo Stars ano que vem, né?
Eu fiquei pensando, cara, eu fiz uma reflexão assim de, cara, o que era que eu fazia quando eu acordava e não tinha um celular do lado, cara? Eu não consegui lembrar. Não consegui pensar assim, se eu levantava logo, se eu ficava espreguiçando. Hoje em dia é isso, né, cara? A gente pega o celular quando acorda e vê tudo lá e passa alguns minutos. E quando você vai dormir, você faz exatamente a mesma coisa como se você estivesse se despedindo, um pequeno ritual, né?
Pra mim, então, Juras, que eu faço isso há mais da metade da minha vida, eu realmente não consigo me lembrar. Eu era pequeno demais pra me lembrar como é que era a vida antes do celular.
Tu consegue lembrar? Tu consegue lembrar, Eric, o que era a vida sem a internet?
Não, eu cresci com a internet. Embora isso me dê um pouquinho de nervoso, até por questões de preconceito,
deu com nervoso.
O conceito em si, deu um nervoso, é o fato de que eu sou um millennial. Eu sou parte dessa geração para o qual o filme é feito, sabe? Embora eu não me enquadre necessariamente dentro da geração, eu faço parte dessa geração, porque eu cresci com a internet. Eu peguei talvez o último resquício de um mundo analógico. Eu fiz pesquisa em biblioteca, eu tinha que ir para a escola encontrar os colegas para poder fazer trabalho presencial, sabe? Eu peguei talvez esse último período de transição pequeno aí entre o analógico e o digital. Eu costumo comentar que eu vejo o pessoal da minha idade, especificamente, entre 20 e 25 anos assim, como o povo do limbo. Porque não é uma geração analógica, nem uma geração digital. Uma geração que nasceu e cresceu numa transição. Mas eu não me lembro. Eu lembro desses pontos específicos. Ah, eu tinha que olhar a Barça para poder pegar um conceito antes da Wikipédia. Mas da vida em si, do dia a dia sem internet, não consigo me recordar.
Porque é a questão da tecnologia, né, cara? Eu sou formado em informática, o PH também. A gente fez faculdade de informática porque a gente ama tecnologia, né? A gente sempre imaginou que a sociedade seria isso, né? A gente via os filmes de ficção científica, a gente pensava assim, é isso, o futuro é a tecnologia mesmo, né, cara? A gente vai ficar embarcado na tecnologia. E aí a gente vê anos depois o quão dependente da tecnologia nós somos, né? Que eu não consigo nem dizer. Hoje em dia as pessoas não dá pra viver. Não, dá pra viver, dá, né? Dá pra você viver sem tecnologia hoje em dia. Mas pras áreas que a gente trabalha, é impossível viver sem tecnologia, sabe? Tipo assim, eu trabalho com internet, então é impossível viver sem tecnologia, né?
Com relação a isso aqui, realmente você não consegue viver sem serviços, né? Serviços tecnológicos. Aí sim é o grande X, porque sem internet, teoricamente, juros, você seria um crítico de jornal, Jurandir Filho, e iria escrever lá pro Caderno 3 aqui do Diário Nordeste, ou né, do Povo, que eu mesmo vivo, arte do Povo, né? Ou aquela folha de cultura do Estadão, da Folha, etc. Então, que dá, mas só que também tem tecnologia naquele negócio, né? O cara da impressora lá, o Gutenberg lá atrás que inventou. Tanto é tecnologia, de certa forma.
Pegar como é que a gente ia pros lugares sem Google Maps, pegar?
Tava pensando isso agora. É porque
você tem uma agenda telefônica.
Você lembra da sua. Lembra da sua vida sem internet? Aí o ouvinte fala, pô, eu lembro e tal. Mas, cara, pensa hoje. Você conseguiria abrir mão do Google Maps? Você conseguiria abrir mão do Google? Você conseguiria voltar a frequentar bibliotecas, pegar um volume da Barça, jogar em cima da mesa e procurar Azerbaijão na letra A da Barça pra ver onde é que fica o Azerbaijão no mapa?
E ter, sabe, a partitura do hino. Aí você pedir pro amigo que sabe ler partitura, tocar no violão a partitura do hino do Azerbaijão. É tão legal isso.
Seu amigo fala, pô, não consigo porque deixei o livro de partitura em casa.
Não que isso seja ruim, sabe, assim, a evolução, o progresso da sociedade.
A gente tá fazendo observacionismo.
A gente não cansa de repetir, né? Não tem viés moral aqui, mas é uma coisa curiosa de se pensar, porque embora você consiga se lembrar, o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de se acomodar no conforto. Então, qualquer coisa que faça a gente regredir em algum nível de conforto, por mais que às vezes regredir no conforto possa acrescentar qualidade, e eu não tô falando que necessariamente é o caso, mas em algumas ocasiões sim, você sair um pouco do conforto acrescenta em qualidade do que você tá experimentando, do que você tá vivenciando. Mas, como por exemplo, não precisa ir muito longe, pô, uma comida feita em casa normalmente é melhor do que comida de fast food, entendeu? Por mais que você goste, normalmente, quando a comida é a comida da sua avó, a comida da sua mãe, ou até a sua própria cozinha quando você faz lá, é melhor. Só que sair da zona de conforto demandaria energia sua, né? Demandaria tempo e esforço para você conseguir reaver essa qualidade que você vê como perdida. Então,
mas é legal esse lance aí. Olha como tá, a gente tá retrogradando. Eu não quero me levantar para fazer uma comida. Na verdade, eu não quero me levantar para ligar para um canto, porque hoje eu já utilizo um aplicativo que não patrocina esse podcast, mas poderia patrocinar esse podcast, porque toda vez que eu vou assistir um filme, eu poderia utilizar esse aplicativo, poderia estar dizendo o nome dele aqui, mas não direi. E aí a gente utiliza esses aplicativos, entendeu? A gente nem liga mais. Ah, mas a taxa de entrega é R$2 mais cara. Mas eu nem ligo,
cara, mais. O Eric falou ali, um momento ali, que ele fala, disse assim... Não, porque se fosse uma coisa importante, tava me ligando, Eric. Hoje em dia as notícias importantes estão vindo no WhatsApp, cara.
Então, pois é, nem ligam mais. Não, tipo, ligam, olha, mais, sua tia morreu, sabe? Pelo WhatsApp, em áudio, WhatsApp, provavelmente.
Mas em grupo, em grupo pra mandar uma vez só pra todo mundo, né? Grupo da família. Exatamente. Manda uma mensagem, pronto, e tá todo mundo ciente do que aconteceu. Foda, né, cara? Doideira isso, como... Como evoluir de uma forma que a gente não consegue mais desconectar, né? A gente...
Juras, tu tá online, né? Se lembra das perguntas?
Isso. Tu tá online? Quanto não, tempo tu agora, passa, né, na internet, né? Era aí, tu lembra?
Todo tempo hoje, né?
Que hora você vai estar on na MSN pra gente tecer?
Cara, a gente está online pra sempre. Eu não sei se isso é desesperador... Se isso é... A gente tem que aceitar essa realidade ou a gente tem que se mexer pra mudar alguma coisa.
Temos que aceitar e lutar com ela. Isso aqui é massa, essa realidade é massa. Ó, só um negócio, um paradoxo engraçado. Paradoxo não, uma observação interessante. Antigamente, né, que essa discussão era baseada na eletricidade, né? Eletricidade e principalmente a luz, que foi talvez a última grande mudança. As três últimas mudanças grandes foram luz, computador e internet, né? As três últimas.
Televisão, então, né? Televisão também, né? A luz, televisão, computador e internet.
Boa. Então, a luz, né? Energia e tudo mais, talvez seja um impulsionador disso tudo. Só que quando faltava, até antes da internet, tá? Quando faltava luz, a gente não via todas as invenções que vieram depois disso, né? Então a gente ia para um livro. Eu lembro perfeitamente bem, foi uma das melhores noites da minha vida, inclusive, que faltou energia. Eu coloquei uma vela, preguei no chão, assim, a vela, empilhei os quadrinhos do meu lado e passei a noite inteira lendo os quadrinhos lá da Abril e tudo mais, aqueles formatinhos pequenininhos, e vários desses quadrinhos que eu vendi com... um pingo de vela, né? Um pouquinho de vela preso na folha dele. Hoje, termina a luz, a gente vai pra internet. A gente potencializa o uso da internet, porque ela não foi. A luz foi, a energia foi, mas a internet não foi. Ela tá ali, no escuro, e não importa quanto. Drop it. Do filme, ele tem coisas muito boas também. E o melhor dele é isso aqui que a gente tá fazendo, é conversar, né, sobre, né? Uhum. É ir no Catfish, é revisitar o Catfish. Eu revisitei e foi muito bom.
Tem no YouTube, hein? Tem no YouTube legendado ainda.
Eu tive outra visão, juro. Totalmente diferente que eu tive, acho, pois que eu vi em 2012. Totalmente diferente, cara. Outra visão, bem diferente, assim, de ir conhecer mais o Catfish. Tem um canal no YouTube, fora o seriado. Então, tem tanta coisa orbitando o filme que ele pode ser apenas um... Apenas não, mas ele pode ser mais importante quanto um produto potencializador de pesquisas, de discussões e de outros filmes em si. Eu adorei o filme, de verdade, só que eu gostei mais ainda desse podcast.
Pega da nota, vai pegar, já que tu falou. Minha nota,
dei 3 estrelas e meia. Se você fizer um vezes 2, é nota 7 pro filme. É um 7 gordinho, assim.
É, eu dou uma nota 8 pro filme, eu rapadorizo o filme, foi um filme que eu saí pensando. Mas eu dou nota 8 pra ele, achei um filme que tem uma premissa muito bacana, eu gosto muito desses diretores, os caras entendem de internet, sabe? Pô, é foda, eles tocam em assuntos, são muito bacanas. Essa discussão que a gente teve, eles com certeza sabiam que as pessoas teriam essas discussões, sabe? Assim, sobre o impacto da internet nos dias de hoje, nessa necessidade da gente ter, de querer um holofote, sabe? De a gente se preparar pra tirar uma foto no Instagram, sabe? E aí a vida real é totalmente diferente daquela fotinha que tá no Instagram, sabe? É, eles tocaram nesses assuntos de forma bem, eu ia dizer sutil, mas não é sutil, né? Eles realmente expõem isso, né? Essa realidade de hoje em dia, né? É, e como que a gente lida com isso, né? Acho que até muito do que a gente discutiu aqui tem muito de autocrítica da gente mesmo. A gente não se exclui, né, dos vícios
com certeza. Inclusive criamos, né?
Inclusive partimos de nós pra poder fazer a crítica, né?
É, isso. Exatamente. Aí. E tu, Eric, o que tu acha, hein?
Olha, eu acho que, até fazendo um paralelo com o próprio Catfish, eu acho que enquanto o Catfish falava das pessoas que tinham fakes na internet, eu acho que o Nerve é pra gente um grande Catfish, como a gente comentou antes. Que eu acho que o Nerve serve pra gente como um bagre que mantém a gente alerta, sabe? É claro que ele pega um conceito de dominação da internet, extrapola, embora não muito, até porque eu acho que o que falta pra gente ter um Nerve na realidade é simplesmente o aplicativo, porque de resto eu acho que toda a conjuntura já tá pronta, eu acho que só falta realmente o aplicativo pro jogo existir. E eu acho que ele serve pra gente como um bagre, sabe? Tipo, olha o caminho que pode ser seguido, sabe? Olha o caminho que pode aparecer à frente. E caso apareça, o que você faria? Porque enquanto eu vi o filme, eu comecei pensando, caraca, será que eu seria jogador? Será que eu seria observador? Até um ponto que eu decidi e percebi, cara, ser qualquer uma das coisas nesse jogo, se não perigoso, sabe? É pelo menos discutível, entende? E foi o que você falou, dá pra perceber que ele coloca de uma forma, os diretores colocam de uma forma que, embora a discussão não seja sutil, é uma discussão que ela é colocada dentro do filme, mas sem atrapalhar o filme. Se você quiser, apesar de tudo que a gente falou aqui, sentar no filme e só se divertir durante a duração dele, você consegue tranquilo. O filme tem muito neon, o filme tem música batendo de fundo o tempo todo pra marcar o ritmo do filme e te levar, tem motos acelerando e tem gente andando e corrida e pula. Então, se você quiser entrar e só embarcar e relaxar, você consegue também. Mas esse conceito tá colocado de uma forma que, ao mesmo tempo, tá na frente, tá destacada, mas não atrapalha o filme como experiência. Eu acho que isso é uma marca de um diretor que sabe o que está fazendo e sabe com o que está trabalhando, e mais do que isso, sabe com qual público está se comunicando. Então, eu acho que é muito válido, sim. A minha nota para esse filme é 7. Eu vou com PH nessa. Principalmente no terceiro ato do filme, teve várias coisas que me incomodaram. Eu achei alguns pontos anticlimáticos e até meio de serviço em relação ao resto do filme. Mas pelo debate e como experiência, eu acho que vale sim. E eu até queria deixar uma outra bola quicando pro pessoal que for comentar depois e mandar mensagem, e-mail, etc. e discutir com a gente. É sobre o cyberbullying, né? Porque quando eu fui escrever o texto sobre o filme, me veio à mente, sabe? Que em alguns pontos o cyberbullying parece muito com o Nerve. Eu lembrei da história da Amanda, né? Da Amanda Todd, aquela garota lá de 15 anos do Canadá, que fotos de nudes dela caíram na internet, as fotos nuas dela caíram na internet, aí ela mudou de escola e o pessoal da escola anterior continuou seguindo ela e mandando as fotos pra nova escola. Ela mudou de cidade, continuaram indo atrás dela e mandando as fotos pra colegas, pra professores, pros pais dos colegas, a ponto da garota se matar, sabe? Então, me veio isso à mente, sabe? Que, de uma certa forma, ela viveu o Nerve, no qual as escolhas não foram dela. Outras pessoas escolheram continuar desafiando ela num jogo que ela não queria jogar. Então, eu acho que tem uma bola pra deixar quicando pro pessoal dos comentários aí, é como isso se relaciona com o cyberbullying, que pra mim tem muito a ver com essa questão de você não falar com uma pessoa atrás do computador. Não uma pessoa, não é a Amanda Todd, não é o Jurandir Filho. É o Juras do Rapadura Cash. É a Amanda, a garota que caiu nude na internet, sabe? Como que essa despersonificação, por assim dizer, da pessoa pode ter um lado muito, muito, muito cruel, né? Então, por tudo isso, por todas essas discussões, pelos pontos fortes do filme, eu dou 7, mas independente de nota, eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, seja no cinema, seja no Netflix quando sair, ou caso você consiga um VHS e coloque no seu VHS, também tá valendo, ou veja pelo Snapchat.
Ou no Torresmo.
Eu acho que vale a pena, sim.
Muito bem, excelente. Falamos aqui sobre internet, sobre Nerve, então deixa aqui seu comentário no cinemacomrapadura.com.br, o espaço está aberto para discussões. Deixa aqui seu comentário. Lembrando que nós temos redes sociais. Eu queria citar apenas uma rede social neste programa, que é o nosso Instagram, que é o @cinemacomrapadura. Lá no Instagram, se você está no Instagram aí, já acessa agora, pega o celularzinho aí. Seu celular que eu sei que está ao seu lado, porque ninguém desgruda desse celular. E você provavelmente está ouvindo esse podcast no seu celular. Então pega aí seu celularzinho, vai lá no Instagram, que eu sei que você tem um Instagram, que é o @cinemacomrapadura, no buscador, e vai dar aquela seguidinha honestíssima para você acompanhar as novidades do mundo do cinema através de fotos lá no perfil do Cinema com Rapadura oficial lá no Instagram. Lembrando que o Eric, meu filho, pelo amor de Deus, você que veio de outro planeta. Fale as pessoas onde é que elas te encontram.
Vocês podem me encontrar lá no pontojão.com.br. Tem o nosso podcast, Pontocast, que você pode encontrar agora no iTunes também ou no seu agregador de podcast. Siga a gente lá, acompanhe o site, que com certeza vai ser uma ótima agregada ao conteúdo e tudo que você tem visto na internet, com certeza.
Muito bem, excelente. Obrigado, Eric, pela participação. E PH Santos, você encontra lá também no Twitter, @PH Santos. E lá no vlog do PH, lá no YouTube, PH, YouTube, hein, PH? É. Olha o nerd.
Sou player.
Canal lá do PH, coloca aí phsantos.com.br no seu navegador, que vai direto lá pro YouTube do PH. Ou então lá no buscador do YouTube, bota PH Santos, né? Que você acha o canal do PH, né, PH? PH fala de todos os filmes que estreiam no cinema. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.